Rogério Reco, boa tarde.
Boa tarde, Luciana Penha. Boa tarde, ouvintes da Rádio CBN. Vamos conversar no CBN Rural de hoje sobre o atual momento do agronegócio no país com o ex-ministro da Agricultura, Antônio Cabreira, que é empresário do setor e já atuou também como secretário de Agricultura do governo paulista. Boa tarde, senhor Antônio Cabreira. Muito prazer em falar com o senhor.
Boa tarde, Rogério, e boa tarde, ouvintes da CBN Rural. Um prazer muito grande estar aqui hoje com vocês nessa tarde.
Na condição de ex-ministro da Agricultura, o senhor participou na semana passada, junto com vários outros titulares da mesma pasta, né, de uma reunião com o atual ministro da Agricultura, o Carlos Fávaro. O objetivo, pelo que consta, foi falar sobre o atual momento do setor e também para que os ex-ministros atuem como uma espécie de conselheiros da atual gestão. Nessa reunião, houve algum tema em especial que mereceu mais destaque?
Bom, antes de mais nada, Rogério, foi uma gentileza, e a gente tem que reconhecer isso, eu quero abrir dizendo, desse gesto do atual ministro da Agricultura, o senador Carlos Fávaro. Ele teve esse desprendimento, essa é a palavra correta, de nos convidar, e todos os ex-ministros, aí, praticamente todos, com exceção daqueles que talvez tivessem algum problema de saúde, estiveram presentes. E o convite foi exatamente esse, que a gente pudesse, enfim, externar cada um no seu momento quais foram as dificuldades que ali passaram e que conselhos e que sugestões poderia dar ao ministro, que o interesse dele seria realmente ouvir um pouco disso. Só antes de fazer uma colocação, eu queria só fazer aqui um pequeno comentário rápido. Aqui na abertura eu achei interessante que houve um comentário sobre o Sudão. A gente às vezes pensa que no Brasil tem problema, tem dificuldades. Estou dizendo isso, Rogério, porque há pouco tempo, há cerca de 30 dias, eu estava no Sudão.
Ah, sim.
E agora desencadeou essa guerra, essa coisa toda. Mas só para dar uma ideia aqui para os ouvintes da CBN Rural. Hoje, no Sudão do Sul, 93% da população não tem energia elétrica.
Puxa vida.
Então, temos problemas, temos dificuldades, mas quando a gente ouve o Sudão, a gente tem que agradecer um pouco o país que tem. Só para abrir um pouco com uma mensagem de otimismo em relação a esse país imenso, incrível, abençoado, chamado Brasil.
Tá certo. Então, assim, alguns temas que foram abordados nessa reunião. Houve algum especial, por exemplo, a propriedade, a questão da segurança jurídica, isso foi abordado nessa reunião com os ex-ministros?
Sim. Foi. Cada um colocou isso da sua época. Aliás, uma coisa engraçada, na época em que eu era ministro, talvez ali de todos que estavam presentes, eu era o único que na época a reforma agrária também era junto com a agricultura, porque o ministério era Ministério da Agricultura e Reforma Agrária. E é interessante que depois, em algum momento, isso se separou. Eu acho até que foi um erro, as pessoas querem que fiquem juntos, mas você começa a dividir essa questão de agricultura, isso acaba não dando bem. E nesse ponto específico da reforma agrária, esse foi talvez o ponto que eu diria a unanimidade, e no sentido educado, sem nenhuma agressividade, mas todos, sem exceção, pontuaram ao ministro a questão do direito de propriedade. Ou seja, não pode apenas o ministro atual, mas o governo todo, né, desde o presidente da República, darem uma declaração muito clara a respeito desse momento que a gente está vivendo no país. Não há como essa insegurança, essa questão do agronegócio, essa questão de abril vermelho, o que é pior de tudo, isso também foi colocado, Rogério, não só as invasões ocorrerem, mas como o movimento que promove isso ter uma certa guarida, entre aspas, pelo governo atual, no intuito de convidar para um conselho, viajar uma comitiva presidencial. O presidente é livre para ele convidar quem ele quiser, mas quando ele faz esse tipo de convite, alguém que rompe uma cerca, que destrói o sentido da propriedade privada, ele está dando uma sinalização contra o agronegócio. É importante que isso comece a ficar claro para os ouvintes da CBN Rural.
Antes de nós continuarmos com esse assunto aí, que vai render um pouquinho mais, eu queria que o senhor falasse um pouquinho da sua sugestão que o senhor levou lá nessa reunião de um maior incentivo para que o país fomente a questão agroindustrial, para que deixe de exportar produtos primários em sua essência. Essa foi uma ideia que o senhor levou. Você poderia falar mais sobre isso?
Sim, e estou dizendo isso porque ela acabou se tornando pública. Duas sugestões eu poderia resumir para o ministro. A primeira delas, eu até fiz um comentário a ele, que nesse sentido da agroindústria, que a história do Brasil, de uma maneira geral, ela é sempre uma boa professora, mas nós somos maus alunos, a gente acaba se esquecendo daquilo que aconteceu. E uma das coisas que eu lembrei a ele é o seguinte: eu participei de um governo cujo presidente, presidente Collor, ele foi eleito na campanha presidencial em cima de estoques reguladores do governo que apodreciam. Na época era a antiga Conab, comprava aqueles produtos, e era até a Cobal, a antiga Cobal, e o governo ele não tem essa capacidade de manusear, e graças a Deus a gente não compra isso. Tanto é que o primeiro abacaxi que eu tive que resolver no Ministério da Agricultura foi uma carne importada pelo governo, a carne de Chernobyl, que estava sendo contaminada por aquele acidente nuclear. Eu disse isso porque o governo atual, você ouve algumas declarações, principalmente do outro ministério, do MDA, de voltar essa política de aquisições de produtos. Então eu disse: olha, a história ela é uma boa professora, não faça isso. Não é o papel do Estado, do governo, entrar no mercado, querer comprar as coisas. E disse para ele, inclusive, que o grande pulo do gato que aconteceu e o agronegócio explodiu foi a abertura da economia, nós reduzimos as tarifas, e essa noção de que nós não exportamos impostos. E aí teve a Lei Candir. O Candir foi meu colega de ministério. Então, a Lei Candir hoje, por exemplo, você pode exportar uma soja aí do Paraná sem ter que recolher impostos. E eu disse para ele, falei: olha, agora, ministro, se quiser marcar a sua gestão, o passo seguinte é o senhor talvez tenha aí uma lei, fávaro, não sei, né? Mas em que dê esse tipo de incentivo para a agroindústria. Ao invés de a gente exportar aí do Paraná o grão de soja, vamos exportar ou farelo, ou óleo, ou mais do que isso. Vamos exportar o frango, vamos exportar mais ainda o porco. Agora, o que, que falta? Às vezes as pessoas falam: ah, precisa de uma política industrial. Não, a gente tem às vezes a impressão de que com isso os empresários aí do Paraná, eles são incapacitados, precisa que alguém lá em Brasília vá dizer para eles como é que vai industrializar. E não, é só dar um incentivo e dizer: olha, nós não podemos mais no Paraná, no Brasil, continuar exportando um grão de soja sem pagar imposto, mas quando eu vou exportar o farelo ou vou exportar o óleo, eles são tributados. Então isso tem que mudar. Essa é uma mensagem importante que eu acho que não só o ministro, mas toda a classe rural deveria abraçar isso, principalmente agora que a gente tem comentado muito sobre a reforma tributária.
Tá certo. É, então, deixando de lado agora um pouco as polêmicas que envolveram, né, a abertura da AgriShow, quer dizer, não houve nem abertura, né? O clima ficou tão complicado que não chegou a haver abertura. Mas como é que o senhor acha possível que governo e agronegócio se aproximem e tenham um diálogo?
É importante o seguinte: as pessoas, às vezes elas colocam, e aqui também uma parte da imprensa, eu queria esclarecer, hoje a imprensa fala muito assim: ah, o agronegócio é bolsonarista. Na realidade, vamos entender isso, não é que o agronegócio é bolsonarista. O agronegócio, ele é, por exemplo, a favor do direito de propriedade, certo. Ele é contra as invasões. Então, é uma série de pontos que aquelas pessoas que abraçaram, e o presidente Bolsonaro abraçou isso, até que a gente não teve esse número grande de invasões, claro que vai ter um bom olhar do agronegócio. O agronegócio vai estar ao seu lado. Então, não existe essa questão política, isso que eu estou querendo dizer. Daqui não é uma questão política: ah, meu candidato perdeu e o que ganhou não é o meu candidato. Não. O que a gente quer mostrar, tudo isso está acontecendo, é que o governo atual ele precisa sinalizar que o agronegócio é uma prioridade. E isso não tem acontecido. Pelo contrário, a gente comentou aqui esses convites, essa falta de pulso firme do Estado que eu digo, o governo federal, em relação às invasões. Então, eu acho que a melhor maneira de quebrar esse gelo é o próprio governo sinalizar para o agronegócio: olha, vocês são importantes. Eu chamando você. Veja, nós estamos fazendo essa entrevista aqui agora na CBN, e o que aconteceu no domingo? No domingo, o Movimento Sem Terra invadiu a fazenda de uma ex-ministra que estava lá na reunião com a gente, a ministra Tereza Cristina. Então, como é que você vai falar que o agronegócio vai abraçar esse governo, vai estar junto? É uma questão até de sobrevivência. Como é que você pode negociar com alguém que está te invadindo, que está destruindo a tua propriedade? É importante que fique claro isso: o agronegócio não é radical, não é de extrema direita, não, nós temos ideias, nós temos valores, a favor do mercado, a favor do direito de propriedade, e que é isso que levou o agronegócio a ser o que ele é hoje.
É, as dificuldades de relacionamento do governo com o setor, a gente vê que passa muito por essa questão aí do movimento invasor MST, e a gente não vê, como o senhor falou, nenhum movimento no sentido de aproximação por parte do presidente. Pelo contrário, agora, inclusive, o MST foi convidado a participar do conselhão do governo, né? Então, isso cria, talvez, um maior distanciamento.
É, muito. A gente tem aquela frase na política que é isso, né? Mais importante do que você fala é aquilo que você faz. Quando o governo ele assina uma portaria e convida efetivamente esse tipo de movimento que é contra o agro, que precisa ser desmistificado, que inclusive essa lenga-lenga, essa historinha aí, esse conto de carochinha com o MST, isso chegando num ponto, não sei se você viu que ontem, anteontem, por exemplo, o New York Times, um dos maiores jornais dos Estados Unidos, ele fez uma matéria sobre o MST, dizendo assim, o MST é um dos maiores produtores de alimentos do país. Da onde as pessoas estão tirando isso? Isso é uma vergonha, isso é uma mentira, isso é fake news. A gente está preocupado aí com o PL da fake news. Isso é fake news. Da onde você tirou isso? Então, assim, todo pequeno agricultor, agricultura familiar, tem todo o nosso reconhecimento, eles são importantes, mas o que não pode é ter esse antagonismo. E outra coisa, as pessoas, inclusive, estão virando até rotina, não é mais invasão, se está falando em ocupação. Não, não, me desculpe, quem domina a linguagem domina o debate. E a linguagem correta, o que eu tenho que dizer aqui para você, Rogério, aqui na CBN, para os ouvintes? Olha, invasão é crime. E quem pratica isso é um criminoso, é um terrorista. As coisas têm que ficar claras. A gente não pode ser condensado. Vamos ser radical. Não, a gente não pode. Isso é uma irregularidade que tem que ser combatida e tem que ser dita com todas as letras de uma forma muito clara.
Muito bem. Senhor Antônio Cabreira, ex-ministro da Agricultura, muito obrigado pela sua participação aqui no CBN Rural e uma boa tarde.
Obrigado, Rogério. Um grande abraço a todos vocês aí da CBN Rural.
Voltamos ao estúdio com a Luciana Penha.
Obrigada, Rogério.